Bom dia, ministra.
Olá, um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da IBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país. E juntos, vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Para acompanhar esta entrevista, há muitas opções. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país. Também estamos ao vivo pela sua TV no canal Gov e também no nosso YouTube, que é o @canalgov. Pela Agência Gov, você também nos assiste. Acesse agenciagov.ebc.com.br. Lá, além de toda a nossa programação ao vivo, você pode assistir programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, de 2023 para cá, a pasta de ciência e tecnologia bateu um recorde em investimentos na área. Já foram contratados mais de 26 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o fortalecimento da ciência brasileira. Só para mostrar o que isso significa, entre 2020 e 2022, os recursos não chegaram a 10 bilhões e meio de reais. Para falar desses investimentos em ciência e tecnologia, inovação e muito mais, a gente conversa com a ministra Luciana Santos. Bom dia, ministra.
Bom dia, Karine Melo. Bom dia a todos os ouvintes e, ao mesmo tempo, telespectadores aqui do nosso programa Bom Dia, Ministra. É um prazer poder estar conversando aqui com vocês mais uma vez.
Ministra, o prazer é nosso. Então, falei um pouco já dos investimentos recordes aí em ciência e tecnologia. Queria saber onde é que esses investimentos, ministra, estão alocados.
Nós alocamos esses investimentos em 10 programas, que são programas decididos pelo Conselho Diretor do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Só foi possível bater esses recordes graças a uma decisão do presidente Lula, já o ano passado, de fazer a reintegração completa do nosso fundo, porque o governo anterior tinha contingenciado recursos até 2026, através de medida provisória. Então, o Conselho Diretor do Fundo, ele é tripartite, ele é composto pelo governo, composto pela academia e composto pela indústria. E é esse conselho que define quais são os programas, que é a forma também da retomada do diálogo com as forças vivas que compõem o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, esses 10 programas vão do combate à fome, né, passando pela transição energética, transformação digital, pró-Amazônia, recuperação de acervos, sejam eles acervos científicos, e a novidade é que nós acrescentamos também acervos culturais. Uhum. Também na transformação digital inclui o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O Pró-Amazônia, nós temos a necessidade de fazer uma política pública na Amazônia que aproveite a nossa biodiversidade e que aquela riqueza possa servir ao seu povo e à sua gente através da bioeconomia. A transição energética é uma necessidade em função das emissões do gás do efeito estufa, porque esse é um compromisso do governo brasileiro reafirmado agora na COP29 no Azerbaijão. E nós estamos integralmente nesses desafios. É exatamente na transição energética e na transformação digital que entra também a NIB, a Nova Indústria Brasil, que é liderado pelo vice-presidente Alckmin. E são 6 missões e também o nosso ministério está nessas 6 missões através desses programas. Da transição energética, desde o combustível da fiação, né? Passando pela formação, porque afinal nós precisamos muito formar, principalmente em programa e desenvolvedores de software. Nós temos um déficit no Brasil que vai chegar a 500 mil vagas, e nós estamos na corrida, né, para fazer a formação adequada desses setores. Também entra o PAC, Pela primeira vez, o Ministério da Ciência e Tecnologia participa de 8 programas no Plano de Aceleração do Crescimento, entre eles a Infovia, que é levar banda larga pública, né, gratuita, principalmente para as instituições de ensino e para hospitais, principalmente hospitais e escolas. Então, nós vamos ter uma volta ao mundo em Infovia. São 40 mil quilômetros, né, de Infovia que nós já estamos entregando em várias partes do Brasil. Nós temos também o Sirius, que é o nosso acelerador de partículas, que fica em Campinas, que vai se ligar a um laboratório de quarta geração, que é para manipulação de patógenos, que são vírus, bactérias, para que a gente se antecipe às ondas de epidemias que estão cada vez mais curtas, e com isso nós vamos ter um equipamento ímpar e singular no mundo de infraestrutura. Nós também estamos no reator multipropósito, que será um equipamento que nos deixará autônomos na produção de radioisótopos, que é um insumo muito importante para tratamento de câncer. Hoje a gente depende principalmente da Rússia para importar esses insumos. Agora, com a visita do Xi Jinping, nós ampliamos uma parceria com os chineses na área de radioisótopos. Para além de a gente comprar, nós vamos fazer transferência tecnológica e vamos ter investimentos de empresa chinesa, principalmente no IPEN, que não é uma infraestrutura de pesquisa que não é diretamente gerida por a gente, mas é do Estado de São Paulo. Ou seja, a gente entra de combate à fome ao espaço. Porque, além disso, também estamos continuando nossa constelação de satélites, o CBS-5, que vai ser uma tecnologia que vai poder fotografar, né, fazer imageamento através das nuvens na Amazônia, que 6 meses fica com dificuldade de a gente pegar as imagens por satélite. Então, eu brinco, Karine, que a gente tem uma brincadeira lá em Pernambuco que diz que a gente trata de parto de raposa a atracamento de navio.
Pronto. Tá certo, ministra. Vamos começar então, ministra, a chamar as rádios, vamos começar a viajar o país. Já vou começar chamando aqui a nossa Rádio Nacional de Brasília, porque o Renato Ribeiro está pronto já para falar com a gente. Oi, Renato, um ótimo dia para você.
Oi, Karine, bom dia, ministra. Ministra, a senhora falou sobre os investimentos no fundo, né? Fundo Científico e Tecnológico. E uma das preocupações das entidades e sociedades científicas é sobre o pacote de gastos do governo, que pode trazer aí uma diminuição no repasse do dinheiro que vai para o fundo, né? No caso, com a prorrogação da DRUA, desvinculação das receitas da União, e que pode ser votado hoje pela Câmara dos Deputados. Eu quero saber qual impacto essa medida, se aprovada, pode ter na sua pasta, no investimento em ciência e tecnologia, e se isso traz preocupação para a senhora.
Veja, a DRUA ela já era praticada nesses 2 anos, e ela não aumentou os investimentos, é tanto que nós triplicamos os investimentos, embora já existisse a DRU. É claro que, na medida em que a DRU é renovada, ela mantém descontos em todos os fundos, né? Que é um pressuposto da desvinculação da receita da União, de tudo que é fundo brasileiro. Mas ele não vai diminuir os investimentos que nós fizemos esse ano. O nosso FNDCT tem uma curva de crescimento, porque nós estamos conseguindo que o Brasil, em 5 trimestres consecutivos, o que está puxando o crescimento brasileiro, que vai para casa de mais de 3% esse ano, né? Apesar da má vontade, né, dos chamados agentes financeiros, a gente mais uma vez vai crescer, vamos ser a 6ª economia do mundo, e isso impacta na base de dados da arrecadação do fundo, porque nós somos da cadeia de petróleo, da cadeia de gás, da cadeia de transporte, ou seja, os setores mais dinâmicos da economia é que fazem a base dos fundos setoriais do FNDCT. Então, Tanto é que esse ano nós superamos a expectativa. Nós crescemos, nós tivemos 12,7 bilhões de investimentos, acima da expectativa de 2024, pela arrecadação do fundo. E ainda tivemos um retorno de crédito de 2 bilhões, que está fora de qualquer corte, inclusive da própria DRU, porque é o retorno do crédito. Então, o FNDCT, pelo contrário, foi o único que é o principal recurso de fomento do Brasil na ciência e tecnologia, não entrou no arcabouço do corte, a não ser pela DRU. Mas nós ficamos fora, né, dos cortes do pacote fiscal, exatamente porque a força, né, da política de ciência e tecnologia, pelas entregas, pelos êxitos e pelos projetos que são muito qualificados, demandados pelo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e pela indústria. Então, estamos, toda a comunidade acadêmica, científica, todo o conselho, né, tá bem tranquilo e feliz que, embora tenha a DRU, não vai comprometer o crescimento dos investimentos que nós estamos aportando para a ciência e tecnologia brasileira.
E aqui de Brasília, a gente segue para o seu estado, ministra. Vamos a Pernambuco, vamos a Caruaru. E eu já dou boas-vindas aqui para a Rádio Cultura do Nordeste. O Remy Freire está participando aqui pela primeira vez com a gente. Então, bem-vindo, Remy. Bem-vindos aí todos os ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste. Bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos, né, que fazem a empresa Brasil de Comunicação, EBC. E bom dia, ministra. Ministra, aqui em Pernambuco nós temos um programa chamado Cientista Arretado, né, que busca gerar parcerias com a comunidade acadêmica para solucionar problemas estratégicos. É uma forma de aproximar a própria academia da sociedade e resolver esses problemas de forma propositiva. Eu queria saber como o Ministério de Ciência e Tecnologia pensa nessa aproximação também de usar a academia em prol de resolver questões e problemas estratégicos a nível federal. E aproveito, né, para perguntar também sobre esses investimentos no interior, nos municípios que compõem o interior brasileiro.
Olha, Remy, a nossa Karine Mello acaba de fazer aqui uma boa brincadeira, dizendo que todo cientista é arretado. Não tem um que não seja.
É verdade.
E tinha esquecido de saudar Renato Ribeiro na outra. Um abraço aí para você e para todos os ouvintes aqui de Brasília. Desculpa pela falha. Saudando Remy e todo o meu estado e a Rádio Cultural Nordeste, que cobre uma rede grande, né, de emissoras aí. Meu agradecimento também por participar aqui do Bom Dia, Ministra. Então, nós temos aí em Pernambuco um sistema pernambucano muito pujante de ciência e tecnologia. Para além das nossas universidades, dos institutos federais, que capilarizam, né, o nosso sistema em todo o interior, a gente tem procurado fazer o enfrentamento da assimetria regional, da desigualdade regional, com editais específicos para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. E inclusive intra-regional, né? Principalmente na interiorização que foi puxada desde o segundo governo do presidente Lula, quando expandiu as universidades no processo de interiorização e dos institutos federais. A nossa ideia em relação ao cientista arretado é que ela possa compor uma política que nós definimos em nível nacional. A secretária já conversou comigo sobre o cientista arretado. O que é que nós estamos fazendo? A cada um real do fundo, normalmente quem executa, né, as políticas de ciência e tecnologia são as fundações de amparo à ciência e tecnologia. Então, a cada um real que um governo colocar na ciência, sendo do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, nós vamos... Aliás, o Norte a gente é 4-1. A cada um real a gente põe 4. No Nordeste, a cada um real, nós vamos colocar 3. Então, a gente pode tranquilamente ajudar a expandir, a dar escala à iniciativa do cientista arretado. Mas para Pernambuco, para o interior, por exemplo, nós colocamos 4 milhões de reais para a consolidação do Armazém da Criatividade em Caruaru e o Centro de Inovação do Agreste Pernambuco com quase 5 milhões. Então, são recursos, claro, além do região metropolitana, que é para o Porto Digital, Parque Tecnológico da Universidade Federal e o Centro Tecnológico do Nordeste, que é uma instituição que tem o pressuposto de puxar, ser um grande guarda-chuva do desenvolvimento da ciência e tecnologia do Nordeste e poder fazer isso em rede. Então, conto com a gente, estamos aqui fazendo investimentos. Não é porque é a minha terra, não, né? Mas estamos firmes e fortes aí, partilhando com as iniciativas pernambucanas para a ciência e tecnologia.
É isso, bom dia, ministra. De hoje recebe a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ministra, vamos então direto de Caruaru, a gente vai lá para Santa Catarina, vamos a Criciúma, porque a Rádio Cidade Viva já está nos esperando. Bem-vindo você também, Paulo Monteiro.
Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra. Ministra, você citou essa questão envolvendo a formação de profissionais, de estudantes para a área de desenvolvimento de softwares e programação. Uma vereadora aqui da nossa cidade, a vereadora Giovanna Mondardo, esteve recentemente em Brasília, no mês de outubro, reunida com você e trouxe a notícia de que tanto Criciúma quanto Florianópolis deveria receber, no começo de 2025, um programa para a formação de profissionais, de estudantes saindo do ensino médio nessa área de programação e desenvolvimento de softwares. Eu gostaria de saber a quantas anda, né, esse projeto, se ele já está bem formulado e se ele deve incluir outras cidades de Santa Catarina ou também do Brasil.
Muito bom dia, Paulo Monteiro, a todos os ouvintes aí de Criciúma e região. Para mim é um prazer poder estar conversando com vocês. Então, a Giovanna, né, quero fazer uma saudação para ela, que foi a mais votada aí da cidade de Criciúma, ela teve com o prefeito no Ministério pós-eleição para a gente poder tratar desse que é um importante curso de formação. Acabava de dizer aqui que essa área existe um mercado aberto, existe vagas no mercado e a gente precisa formar desenvolvedores de software, que são programadores. Então, nós vamos dar escala a um programa que já é... Mudamos o nome porque mudou alguma coisa no projeto, mas o conceito é o mesmo, é o Residência em TIC. O que é que isso significa? Que o aluno, além de passar 3 meses na aula teórica, ele pode ser um aluno do terceiro ano do ensino médio, ele pode ser um profissional de qualquer área que queira mudar de área já, e a gente vai colocar nesse mercado, que é um mercado promissor, porque começa com a renda acima da média de qualquer início de carreira, 3, 4 mil reais, e a gente, em 3 meses, já coloca ele numa residência. O que é que isso significa? Num desafio concreto para desenvolver. Isso num pacto com as empresas, a gente que dá uma bolsa quando está já na empresa. 2 meses desse curso teórico, o aluno ou a aluna vai ter uma bolsa de R$200 e depois, quando ele entra na empresa, R$600. E isso tem sido um caso de sucesso. Nós agora vamos dar escala com 10 mil já em janeiro, mas a nossa ideia é ir para 30, 40 mil durante o decorrer do ano. Então, vai dar certo. Criciúma é uma das cidades contempladas. Além disso, em Santa Catarina, a gente tem o Tecnova 3, que destinou 30 milhões a empresas para investir em processos inovadores. É uma iniciativa da FINEP com a Fundação de Apoio do Estado de Santa Catarina. Também o RNP, que é essa infovia que é conexão, porque afinal não tem como você formar gente sem banda larga, sem internet, né? Então, essas são as boas novas aí para Criciúma e região, e saudar também a reitora da Universidade de Criciúma, que é mais uma das poderosas mulheres do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
Ministra, já vou chamar a São Paulo, Americana, mas antes, eu vou pegar uma caroninha aí no Paulo Monteiro, lá de Criciúma, porque a gente vira e mexe, a gente vê aí os jovens em dúvida, né, quanto à profissão, né? A gente escolhe a profissão muito cedo, né? Quando a gente termina o ensino médio lá com 18 anos, 17, 18, a gente tem que decidir o que, que a gente vai fazer pelo resto da vida ou o que a gente acha, né? Às vezes a gente até troca de profissão. Essa área de ciência, tecnologia e inovação é a profissão do presente e do futuro? Aí a senhora recomenda, quem está na dúvida, invista nessa carreira? Me diga. Porque posto de trabalho tem, né?
É, e quanto mais você tiver algum tipo de especialidade, não há contradição, pelo contrário. A TI é uma ferramenta. Você pode ser um profissional da área de geografia, de geologia, de história. Você pode ser um profissional de qualquer área de conhecimento e quando você adquire a ferramenta da TI, você vai poder dar respostas a muitas demandas da indústria, né? E um grande aspecto da nossa realidade de vários países, principalmente em desenvolvimento, é que os nossos doutores, mestres, que a gente está conseguindo formar numa velocidade ainda muito maior, a gente não consegue que eles vão possam ir para o setor empresarial. E isso é uma necessidade, porque as empresas precisam fazer inovação. E para fazer inovação, precisa de mestre e doutor. Então, a gente também está buscando vários programas que estimulam, entre eles o Embrapi, por exemplo, que estimula essa interseção entre a produção científica e o setor empresarial, que precisa ser mais inovador e a universidade precisa estar mais perto de que a sua produção científica se realize em riquezas e serviços e produtos.
Ou seja, muitas vagas, então, para quem tem interesse aí nessas áreas, não só para na área de TI especificamente, mas se você é profissional, né, ministra, busque aí se atualizar. Vamos, ministra, então, vamos seguir aqui o nosso giro, vamos então para Americana, São Paulo, Rádio Azul, Marcelo Ratterman, bom dia para você.
Oi, Karine, bom dia para você, bom dia aos nossos colegas de imprensa por todo o Brasil, a todos que nos acompanham. E um bom dia especial à nossa ministra Luciana, que participa com a gente hoje. Bom, a gente sabe que quando a gente trata de governo Lula, ou da mente do presidente Lula, do que passa na cabeça do presidente, a gente tem que falar e tocar nessas questões relacionadas à chamada política social, à chamada inclusão e à diversidade, né? Gostaria de saber, então, da ministra Luciana, quais seriam hoje as iniciativas que o Ministério está promovendo para ampliar, né, a participação de mulheres, pessoas negras, as comunidades indígenas em carreiras científicas, tecnológicas. Ministra.
Bom dia, Marcelo Ratterman. É um prazer estar falando aí com a Rádio Azul Americana e todos os ouvintes. Então, essa, sem dúvida nenhuma, como você bem pontuou, é um dos grandes compromissos do nosso presidente Lula. Ele que é um nordestino, que veio lá de Pernambuco, nunca tirou o pé da sua base social e de pertencimento. Então, toda a nossa política pública, ela tem que necessariamente prever o processo de enfrentamento à desigualdade que o Brasil, desigualdade social que vive o país. Por isso que um dos nossos 10 programas é focado, né? Por exemplo, no combate à fome, que é uma interseção muito grande, por óbvio, com o Ministério do Desenvolvimento Social e também da Agricultura Familiar. E quanto às mulheres, a primeira ministra mulher da Ciência e Tecnologia, se nós não cuidarmos de uma política pública que garanta tanto o acesso como a ascensão, como a permanência das mulheres na ciência, quem o fará, né? Então, Karine, tem que fazer jus a essa condição. Então, nós lançamos o edital Meninas e Mulheres na Ciência, de R$100 milhões pelo CNPq, que tem como objetivo buscar P&D, que é Pesquisa e Desenvolvimento em Rede, que é o conceito mais correto de se produzir ciência, necessariamente tem que ser de 3 instituições diferentes, e mulheres e meninas. E o foco é para as ciências exatas, engenharia e ciência da computação, porque nessas áreas nós somos ainda é uma minoria. Eu, quando entrei na universidade, eu fiz engenharia elétrica na Universidade Federal de Pernambuco, só tinha 6 meninas na minha turma. E nós precisamos quebrar essa subjetividade, que as meninas não gostam, não querem fazer matemática e física. Nós temos que quebrar, porque isso não existe. É uma cortina de fumaça, e por isso mesmo nós estamos estimulando esse acesso e ascensão. Outra curiosidade é que nós somos a maioria das universitárias, nós somos a maioria da Bolsa de Iniciação Científica Júnior, nós somos 65% das Bolsas de Iniciação Científica. No entanto, quando chega no topo da carreira, que é a Bolsa de Produtividade, isso se reduz a um funil de 30%. Isso significa que há problemas na permanência. A política de cuidados, as barreiras de uma sociedade machista, de alguma maneira impede ali a permanência das mulheres. Então, para isso, nós estamos mudando a pontuação do CNPq. Desde janeiro desse ano, nós estamos flexibilizando tempo para as meninas e mulheres que muitas vezes não têm como cumprir os prazos em função de uma gravidez, em função do cuidado com o idoso na sua família. Então, nós estamos fazendo muitas flexibilidades para poder dar conta das exigências, das pontuações nos critérios do próprio CNPq. Além desse edital, nós temos mulheres inovadoras, que são um estímulo às mulheres empreendedoras através da FINEP. Também fizemos, desde o ano passado, um edital chamado Beatriz de Nascimento, em homenagem a essa grande negra mulher, junto com o Ministério da Desigualdade Racial, com a Aniele Franco, que são as bolsas chamadas Sanduíche para o Exterior, que é para quilombolas, ciganas e negras, editais específicos, né, para estimular essas bolsas de estudo e produção científica. Temos também a experiência das futuras cientistas, que são meninas do ensino médio, para estimular que elas possam percorrer também as carreiras de exatas. Temos um curso específico com corte de gênero específico para microeletrônica, que também é uma área com poucas mulheres. Na saúde, nós já somos sucessos. Quando você visita as plantas industriais do Brasil, das grandes áreas farmacêuticas, né, de produção de vacinas, a gente chega assim a ser 60% das plantas industriais. Se você for para a EMS, que é reconhecidamente a indústria brasileira de produção de medicamentos, nós somos 60% das mulheres, né? Somos uma potência na saúde, mas em outras áreas nós precisamos melhorar a participação feminina.
Se você quer recuperar o conteúdo dessa e de outras entrevistas, eu te convido a acessar o nosso YouTube, o nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Pela Rádio Gov, você também consegue o áudio dessa e de outras entrevistas na íntegra. radiogov.ebc.com.br. Ministro, vamos seguir aqui o nosso giro, porque agora a gente vai para Salvador. Vamos lá para a Band News FM. O Léo Souza já está com a gente. Oi, Léo, bom dia.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Vou voltar aqui, ministra, a um tema que a senhora já mencionou em alguns pontos, né? A gente sabe a importância das universidades na produção de ciência, tecnologia e inovação em todo o mundo, né? Embora esse não seja, claro, um tema de atribuição direta da pasta que a senhora chefia, mas com certeza um tema correlato, dada essa importância. A gente tem visto, acompanhado, relatos de diversos reitores de universidades federais apontando contingenciamento de gastos, impactos, né, dificuldade na manutenção das atividades. Na UFBA, aqui na Bahia, por exemplo, a oferta de refeições no restaurante universitário foi diminuída recentemente. Pergunto como tem sido o diálogo, né, dada essa importância, o diálogo da senhora com o Ministério da Educação, do ministro Camilo Santana, com os institutos de pesquisa, para que a produção científica brasileira não seja afetada.
Então, esse naturalmente é um diálogo permanente. Nós temos um governo que o presidente Lula prima e debate da necessidade da nossa sinergia, né, de a gente atuar conjuntamente, e tenho partilhado, né, esse desafio junto com o ministro Camilo. O fundo, não é, infelizmente, ele não pode, né, entrar na área de custeio, né, e manutenção. Nós entramos na área de investimentos em equipamentos, insumos, em infraestrutura, que é infraestrutura de ciência e tecnologia, e também para bolsas através do CNPq para os nossos mestres e doutores. A parte de custeio, de fato, são recursos que são oriundos, né, do MEC, e a gente, agora mesmo eu tive na reunião da Andifes, que são os reitores há 15 dias, que são os reitores há menos de 15 dias, que são os reitores das universidades, e há, de fato, essa grita, né? O que ocorre, né, que o governo brasileiro vem recompondo o orçamento das universidades, mas ele ainda não consegue responder à defasagem, que foi muito grande. É feito o reajuste dos servidores, né? São sete anos sem reajuste. Então, o governo do ano passado deu um ajuste de 10%, e é claro que fica aí um gap muito, muito grande. Mas o esforço existe. O presidente Lula, inclusive, estabelece um diálogo direto com os reitores e reitoras, né, tanto das universidades federais como dos institutos federais. Ele recebeu por mais de 3 vezes pessoalmente, procurando esse diálogo e procurando responder de maneira mais veloz a essa situação. Mas eu quero dizer aí para você, Léo, Léo Souza, um abraço aí para todo o ecossistema da Bahia. Eu estive aí com o presidente Lula no Sinai Sematec, que é o parque tecnológico muito representativo, onde nós levamos 15 milhões de reais para a área aeroespacial, né, para o parque, para que dentro do Parque Tecnológico pudesse desenvolver tecnologias para a área aeroespacial, e estão todos aí de parabéns pela força da... E tive também com Jerônimo, o governador Jerônimo, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, anunciando também um grande pacote de investimentos para a Bahia.
E de Salvador, a gente vai a Minas Gerais, vamos a Lavras, vamos à Rádio Cultura, porque o Frederico Mesquita, pela primeira vez, também está com a gente. Oi, Frederico, bem-vindo, um ótimo dia para você.
Bom dia para você, Karine, muito bom dia para a ministra Luciana Santos, um prazer estar com vocês aqui, falando para todo o Brasil, poder ter a oportunidade da gente dialogar aqui nesse programa de grande audiência. Ministra, eu gostaria que a senhora falasse sobre a questão do programa Nova Indústria Brasil, que a gente sabe, né, que busca dar um novo impulso no processo de industrialização do país. É um projeto coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, a gente entende que a pasta da senhora tem um papel importante também nessas diretrizes, quando a gente fala de setores primordiais, né, agroindústria, saúde, infraestrutura urbana, bioeconomia e defesa. A gente entende que a senhora ainda tem aí 24 meses pela frente, a findar este ano, né? São 2 anos ainda de mandato, obviamente pode haver a reeleição. Mas queria que a senhora falasse para nós, a senhora começou o programa falando sobre investimentos, o que estão previstos para essas áreas, e mais importante, ministra, sendo um pouco barrista, para Minas Gerais, né, nesses próximos 2 anos dentro desses setores?
Desculpa. Quero dar um bom dia aí a Frederico Mesquita, da Rádio Cultura de Lavras, em Minas Gerais. Eu acho, Frederico, que você pegou assuntos bem abrangentes, né? Nas missões e nos projetos, tanto nas 6 missões da NIB, da Nova Indústria Brasil, nós estamos participando de todas elas. Na área de projetos estratégicos, nós temos um programa específico no FNDCT para assuntos estratégicos que envolve defesa, que também é um espectro, né, bem abrangente na área de defesa, mas desde a área espacial, a turbina, a SAF para aviação, tudo isso está dentro desse contexto de financiamento. Só na área de defesa, já no primeiro ano, nós batemos recorde de investimentos, de 1 bilhão de investimentos. O Complexo Industrial de Saúde, é o segundo déficit da balança comercial brasileira. Nós estamos dentro do GT, que é liderado pela ministra Anísia da Saúde, que do Complexo Industrial de Saúde. Aí em Minas Gerais, a grande estrela é a Spintec, que é do CT de vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. A Spintec será a vacina 100% brasileira contra a Covid. Já está na análise, está na fase final de análise. Já tem, inclusive, será a LIB, a indústria de São Paulo, que vai produzir essa vacina. Já visitei a semana passada a Libs, junto com todo o pessoal do Centro de Vacinas da Federal de Minas Gerais, e isso está indo aí de vento em popa, né? O governo federal investiu 137 milhões nessa última fase de vacina de testes clínicos, além de recursos que a gente já vinha o ano passado, além de 137, já tinha colocado 50 milhões o ano passado. Eu já tive duas vezes aí no CT Vacinas, pela importância, né, que esse centro tem, porque o que é bom aí é que além da... é uma experiência que consegue fazer essa combinação que a gente chama de tripla hélice, que é academia, indústria e Estado juntos, para poder fazer com que a produção científica sirva diretamente para a população. Então, são desafios grandes, mas que o ecossistema de Minas Gerais está envolvido em todos eles, nas áreas temáticas, né, pela força do ecossistema aí do Estado de Minas.
E de Minas Gerais, a gente vai ao Amazonas. Vamos conversar lá com a Rádio Band News Difusora, porque a Rosiane Carvalho já está com a gente. Oi, Rosiane, bom dia para você. O fone está fechado. Vamos lá.
Pronto, liguei.
Bom dia.
Bom dia, Karine. Bom dia para a ministra. Olha, ministra, as minhas fontes do PCdoB aqui do Amazonas já começaram a comemorar o seu aniversário, mandando mensagens aqui pedindo para lhe felicitar. Mensagem está entregue. Ministra, eu participei, a senhora esteve presente numa coletiva um ano e meio lá em Belém, nas vésperas da Cúpula da Amazônia, anunciando um investimento inédito para a ciência na Amazônia de 3,4 bilhões. Algo nunca chegou neste montante, segundo o anúncio que vocês fizeram naquela ocasião. Estavam presentes vários cientistas, dentre os quais o professor Enio Candotti, né? O professor Enio Candotti, que teve uma vida ali de militância na defesa da política científica brasileira, inclusive na criação do ministério que a senhora representa hoje. E o que ele falou, o que ele cobrou? Que era muito importante, mas que havia promessas antigas de investimento em ciência na Amazônia da ordem de 10 bilhões, né? 10 bilhões. E o seu ministério, desde o início da sua gestão, contou aí com aporte para toda a ciência no Brasil inteiro, né, de 26 bilhões. Esse é um ponto. E aí, outra cobrança importante, que não é só dele, que é de outros cientistas também aqui da nossa região, e a senhora conhece também essa agenda, me parece, porque foi colocada também em várias outras reuniões, é de uma estrutura que já existe, que é um investimento, inclusive, do governo, do PT, dos governos de esquerda, de 300 campos implantados em 15 anos em toda a Amazônia, um recurso humano que já está aqui, que pode fazer uma revolução social na Amazônia, uma revolução científica também, mas que ainda não é utilizado adequadamente em paralelo a esse investimento necessário da ciência, justamente no momento em que este bioma vira um laboratório cobiçado pelo mundo todo em função da emergência climática. A minha pergunta é que a senhora aponte para a gente qual será o seu legado, qual é o seu legado, porque a senhora pretende, diante desta agenda da Amazônia apresentada para o Ministério de Ciência e Tecnologia.
Obrigada, Rosiane, pela sua participação e um abraço aí para todos da Rádio Band News Difusora do Amazonas. O ProAmazônia é o principal programa de investimentos que a gente está fazendo em toda a região. São 3,4 bilhões de reais desses 26, né, que foram executados durante esse período. É claro que a gente tem não é só esses 3,4 bilhões é exclusivo para a Amazônia, mas a Amazônia entra também no Proinfra, que é recuperação e expansão, que agora, mais uma vez, nós fizemos o edital de 1,2, mas nós já, todo o sistema de ciência e tecnologia da Amazônia também entra pelo Proinfra, também entra pelo combate à fome. Então, 3,4 é só o do ProAmazônia. Então, o montante, em algum momento posterior, a gente pode fazer essa contabilização, né? Mas exclusivo do ProAmazônia é 3,4, mas o sistema entra em todas as outras portas de entradas dos programas do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Quero também homenagear o nosso Enio Candotti. Nós fizemos, batizamos, né, muitos dos nossos programas aí em homenagem a esse grande cientista. E acho, Rosiane, que os mais relevantes, né, investimentos que nós temos aí, experiências, estão depositadas no INPA pela Força, mas também no Emílio Gueldi, que desde o início, que não é exatamente em Manaus, mas faz parte da região amazônica. O sucesso do combate ao desmatamento, nós pudemos levar para Azerbaijão a redução significativa que a gente teve no desmatamento, que foi bater em mais de 40%, né, durante esses 2 anos, e a Torre Ato e o Amazon Face, que são experiências, todas as duas em Manaus, que são exemplos de excelência na produção científica para que a gente estude o fenômeno do aquecimento dos gases de efeito estufa. É a primeira experiência no mundo em campo de você enriquecer dióxido de carbono para compreender o impacto que isso causa na floresta. Então, nós já tive mais de uma vez no Amazon Face, exatamente para poder levar cientistas do mundo inteiro para conhecer essa experiência, interagir conosco, contribuindo com um grande desafio da ciência mundial, que é exatamente enfrentar o fenômeno os impactos, né? Aliás, o fenômeno do aquecimento global, os impactos que isso causa nos eventos extremos.
Rosiane Carvalho falou do aniversário da ministra, dia 29 ainda, né, ministra? Falta um pouquinho, mas aí já recebendo parabéns antecipadamente. Nosso
obrigada,
aqui
Karine.
Também, lá
obrigada.
Do povo do Amazonas, segundo Rosiane Carvalho. Vamos seguir, ministra, vamos fazer aqui vamos chamar de novo para nossa conversa aqui, lá Pernambuco, Caruaru, Rádio Cultura do Nordeste, Remy Freire. Tá fechado seu microfone, Remy?
Agora deu?
Agora sim.
Escuta, pronto. Ministra, queria falar sobre inteligência artificial. A senhora esteve no Senado nesse ano, falou sobre um investimento, né, no aporte de 23 bilhões de reais previstos no Plano Brasileiro de IA. Eu queria saber, de efeito prático, né, como é que esse dinheiro seria aplicado e que retorno, né, poderia dar nesse avanço da tecnologia?
Nós estamos com 4 eixos, né, para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O primeiro deles é o de infraestrutura, porque sem supercomputadores nós não temos como armazenar e processar dados. E a inteligência artificial, antes de tudo, a ciência dos dados. Então, nós estamos considerando a nossa capacidade instalada no Brasil. Nós temos o supercomputador mais importante, que é o Pegasus, que é da Petrobras. Ele é o mais potente do Brasil, no entanto, ele é muito focado naturalmente na cadeia de petróleo e gás, e nós estamos dando um salto grande no Santos Dumont, que fica em Petrópolis, que é o Laboratório Nacional de Ciência da Computação. Em fevereiro, o presidente Lula já poderá inaugurar, chegaram 20 toneladas em três carretas de insumos para o nosso Santos Dumont sair da situação dos 500, entre os mais fortes, dos 500 do mundo, para virar o 90º do mundo. Queremos em 5 anos que o Santos Dumont vire o 5º. Vamos montar uma rede de data centers e estamos, por óbvio, cuidando das outras coisas que é tão fundamental quanto, que é formação em inteligência artificial. Instalamos 11 centros de competências no Brasil em áreas temáticas. Estamos com programas imediatos de soluções de IA para o serviço público brasileiro, para inteligência para o setor empresarial, inteligência artificial para as várias cadeias produtivas, ou seja, estamos trocando o pneu do carro com o carro andando para a gente poder atender a corrida tecnológica que se tem em torno disso, mas nós não devemos a nenhum lugar do mundo do ponto de vista do investimento público. Nós estamos equiparados aos investimentos europeus em público, né? Claro que o privado é bem diferente do que acontece no restante do mundo, mas eu estou muito otimista que a gente vai dar conta do plano brasileiro de inteligência artificial e principalmente cuidar dos dados brasileiros, que é o sonho do presidente Lula. É que o SUS, é que a Embrapa, é que a produção científica não seja apropriada por nenhuma big tech. Que as nossas nuvens soberanas, por isso que a gente chama soberana, que significa soberania nacional, que são dados da nossa produção científica, fiquem sob o controle do Estado brasileiro e que a gente possa ter a capacidade de integrar esses dados para poder planejar e tomar decisões mais estratégicas para o Brasil.
Ministra, a gente já está bem na retinha final do Bom Dia, Ministro, mas antes da gente se despedir, ainda queria tratar de um assunto. O Ministério lançou 2 editais aí no valor de 1,2 bi, que trata aí de recursos para infraestruturas de pesquisa. Do que a gente está falando? A gente está falando aqui de laboratórios, do que a gente está falando quando a gente fala em infraestrutura de pesquisa?
Ele pressupõe equipamentos, laboratórios, muitas vezes até algum tipo de insumo mais específico e até algum tipo de construção, mas desde que seja proporcional a principalmente equipamentos, porque pesquisa e desenvolvimento você precisa de equipamentos sofisticados para desafios de média e alta complexidade. Então esses são recursos que está dentro do PAC também, o recurso de infraestrutura, do plano de aceleração do crescimento, e nós estamos destinando especificamente para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste um edital que antes desse de 1,2 nós já lançamos de 600 milhões para enfrentar a simetria e a desigualdade regional. Então um recurso significativo para que a gente possa dar resposta à pesquisa e ao desenvolvimento.
Sem dúvida, a ministra Luciana Santos é a terceira vez que ela vem nos visitar aqui esse ano. Quero agradecer a sua participação aqui. Amanhã a gente encerra a nossa segunda temporada do Bom Dia, Ministra, nesse formato. Queria deixá-la à vontade para suas considerações finais. Já agradeço a sua presença aqui esse ano todo.
Tá. Obrigada, Karine Melo, a todo o nosso, a todos que compõem aqui a equipe do Bom Dia Ministra e a todos que em rede, né, participam dessa informação e debate que é tão importante para que a gente possa combater a desinformação que existe no país, garantir que a informação verdadeira, né, possa ser repassada com transparência. E possibilita, assim, que o povo brasileiro tenha acesso a essa informação, mas não só do ponto de vista de se informar, mas também do acesso aos direitos que as políticas públicas oferecem, né, ao povo brasileiro. Então, desejo a todos aí um Feliz Natal, um bom Ano Novo. O nosso presidente Lula está em plena recuperação, não é? Já vai botar a gente para trabalhar. Ele mal saiu do hospital e já está atrás da gente, para a gente olhe.
Reunião ministerial.
Reunião ministerial, não deixa a peteca cair. E esse é o espírito que nos move, dá alegria de poder fazer bem ao povo brasileiro. Nosso povo merece toda a atenção e todo o nosso envolvimento. A gente está aqui para dar tudo o que a gente tem de nossa energia, da nossa inteligência, para que esse povo maravilhoso possa ter seus direitos fundamentais garantidos. Então, boas festas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo.
Obrigada, ministra. Até uma próxima. Sucesso aí em 2025. Eu quero agradecer também a todos os colegas que fizeram o Bom Dia, Ministra, comigo hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade amanhã. Eu te espero. Então, às 8 da manhã, a gente vai fechar essa temporada com a ministra Margarete Menezes. Hoje a gente teve aqui nos trabalhos técnicos pela rádio o Wigbert Martins. A gente se vê amanhã, então. Obrigada.